Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Que situação do Atlético no campeonato, hein? Tá quase, quase, quase com a taça na mão. Tem gente que já acha que já tá. O Atlético ganhou do Juventude por 2-0. Gols do Hulk, dois gols dele. Ele é o artilheiro agora do campeonato. O Atlético chega à 14ª vitória seguida em casa no campeonato. Todos os números são favoráveis ao Atlético, que tem 8 pontos a mais que o Flamengo, o vice-líder, isso faltando só 5 jogos para o fim do campeonato. E olha que o Atlético joga nessa terça-feira contra o Palmeiras, tá certo que o jogo é em São Paulo, lá no Allianz Parque, mas o Palmeiras vai jogar com o time reserva, porque vai ficar envolvido com a final da Libertadores no próximo sábado. Então o Atlético já tem chance, não nesse jogo de terça, mas de, no domingo, comemorar o título de campeão, dependendo aí dos resultados e também do resultado do Flamengo contra o Grêmio, o jogo lá em Porto Alegre, né? Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast com o Henrique Fernandes. Diz presente aí, Henrique, para eu marcar aqui na sua... para você receber aí no fim do mês.
Uma presencinha, isso, garoto. Um grande abraço, Rogério. Tudo bem? Um abraço a todos.
O Jaime Júnior é o primeiro a chegar na sala aqui. Está sempre aqui, né, Jaime?
Um abraço a todos. Alô, nação alvinegra, tá chegando a hora.
Bom, e o ônibus é o craque que desce por último do ônibus, e é o Marquinhos, nosso influenciador, nossa voz da torcida. Tudo bem, Marquinhos?
E o Galo?
O Galo ganhou,
né? O Galo,
né?
Ganhou.
Tá ganhando direto.
Nenhum agora, deixa eu te perguntar. Não fala mais nada nessa cidade, a não ser essa pergunta, Rogério. Por isso que eu nem quis falar o presente, não. Mas tamo junto, um abraço.
Valeu, gente. Na opinião de vocês, quando o título será decidido? Tem ainda alguma casca de banana aí que o Galo precisa evitar? Outra pergunta: como o Atlético superou os outros times de alto rendimento, os outros endinheirados aí de grandes investimentos, o Flamengo e o Palmeiras desse campeonato? Os rivais dizem que a arbitragem está ajudando o Atlético. O Atlético fala que a arbitragem está prejudicando o Atlético. Quem está com a razão? E eu queria perguntar para vocês qual o lugar, eu estava pensando sobre o Hever, gente, o lugar que o Hever terá na história do Atlético, porque ele tem sido importante agora nessa reta final, volta e meia alguém está ausente e o Hever joga. Ele já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Libertadores, pode ganhar agora Brasileiro, vai ter um lugar importante na história do Atlético. Vamos falar ainda de Atlético e Juventude? O jogo foi sábado, né? Ainda está em tempo de falar, né? Henrique, Jaime, Marquinhos.
A hora é essa.
Quem,
né?
Começa aí?
A hora é essa. A gente tem que falar desse jogo, né? Porque mais um passinho, mais um tijolinho aí nessa jornada do Atlético para ser campeão, né? Que a gente achava que poderia ser o penúltimo, mas não é. O penúltimo é o Palmeiras. O time não vai ser campeão nessa terça-feira, infelizmente. Porque a gente também está na contagem regressiva com o torcedor. É sempre bacana acompanhar time bom pela história do Atlético, né, Rogério? Eu, naturalmente, quero ver um desfecho positivo, né, para essa história, porque a gente sabe que é muito importante para o clube. E o Juventude vendeu muito mais caro do que se imaginava, né? Você olhava ali aquela tabela do Atlético, olhando os jogos que ele faria em casa ainda, e a gente tem projetado, se ganhar os jogos em casa, o Flamengo tem que ganhar tantos, agora é só com o Flamengo a parada, né? O Palmeiras está eliminado. O Juventude era, teoricamente, o jogo menos difícil dos últimos do Atlético, né? Porque é um time que luta contra o rebaixamento, é um time que não vinha bem quando a gente fazia esse prognóstico, só que melhorou, é um time que melhorou na mão do Jair Ventura e que veio ao Mineirão exclusivamente para competir. O Juventude queria o 0-0, o Juventude queria empatar o jogo em 0-0, e é legítimo o Juventude almejar isso, porque ele sabe da diferença que existe entre os dois times, né? Ele sabe que é muito... O desnível é muito grande, é muito difícil você imaginar o Juventude vir aqui encarar o Atlético de igual para igual e ganhar o jogo, até porque ninguém conseguiu isso, nem o Fortaleza, que foi o time que venceu o Atlético no Mineirão, encarou de igual para igual, aproveitou um apagão do Atlético no final, encaixou contra-ataques e venceu de virada aquele jogo. Então foi um Juventude que se fechou, que meteu linha de 5 com o Jair Ventura, repetindo a estratégia do ano passado que ele usou com o Sport, né? E conseguiu o 0-0 que ele pretendia também nesse fim de semana. Mas um Atlético que tem mais estrelas que o ano passado para abrir o seu caminho. Você tem um pivô como o Diego Costa que insiste, que incomoda até conseguir o pênalti que resulta no gol. Depois a gente pode discutir se foi pênalti ou não foi. Um Atlético que no segundo tempo se reorganiza por si só dentro do campo, confia, acredita, mete bola na trave com o Natan e que mata o jogo depois do 1x0. Né? Porque depois do 1x0 tem muito time que acomoda e acha assim, poxa, agora a gente sustenta 1x0, Juventude se abre, mas a gente segura a pressão. Não, no primeiro erro do Juventude, o Atlético foi lá e liquidou o jogo na bola do Hulk. Então acho que tem muito mérito aí, né? E tem muito mérito no Juventude na maneira como jogou. O Juventude fez o jogo que ele podia fazer e dificultou muito para o Galo. Agora, é o tipo de vitória que edifica ainda mais a campanha e que dá ao torcedor até alívio, acho que a palavra foi alívio. E por isso o torcedor meteu o é campeão no final do jogo. Porque se sentiu aliviado, viu que o jogo estava difícil e sentiu que mesmo diante de uma dificuldade que várias vezes em tempos recentes parou o Atlético no Mineirão, não parou esse time. Esse time arrumou um jeito de ganhar o jogo na marra. E isso aí é postura de campeão, Rogério.
Teve três lances de possível pênalti analisados, né, Jaime? Três a favor do Atlético, né? Teve o pisão que o Diego Costa tomou, tem a bola que bateu na mão do Foster, zagueiro de dentro da área, e teve também o lance que resultou na penalidade do Dauan com o Diego Costa. Tô vendo que a análise do jogo ficou muito em cima dessa questão dos pênaltis, né? Torcida atleticana achando que precisou ter três pênaltis para um ser marcado. Por outro lado, tem gente dizendo que o Atlético, todo jogo, tem um pênalti para cobrar.
Ô, Rogério, você viu essa questão? A gente tem que falar das mexidas do Cuca também. Tem muito peso de arbitragem, é bacana ouvir a opinião, mas depois eu queria falar um pouquinho das mexidas do Cuca. O Cuca trabalhou muito bem no jogo.
Acho que a gente pode até entrar nesse tema primeiro, porque a mexida que o Cuca faz quando o Hever se machuca é... Mas é tão importante quanto a decisão dele de, com a saída do Hever, colocar o Nacho e recuando ali o Alan para a zaga, eu acho que foi o momento que a gente vê ele conversando com o Rabelo, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava acompanhando a transmissão pelo Premier, achou que ele colocaria o Igor Rabelo. Na coletiva ele explicou, não, estava conversando com o Igor Rabelo que eu iria fazer pela questão que estava o jogo naquele momento, com o Juventude todo atrás. O Juventude estava tão atrás que não conseguia sair para um contra-ataque. Então o Atlético tinha essa possibilidade de aproveitar essa situação para tirar um zagueiro e botar o Nacho em campo. Então ele estava explicando isso para o Igor Rabelo. Olha o cuidado do Cuca. Gente, ele é F, ele tem que ficar dando explicação, não. Mas ele tem esse cuidado, ele sabe que isso é importante para gerir bem o grupo. E ele tem esse cuidado de conversar com o Igor Rabelo e promete para ele, na hora que meter 1x0 eu ponho você, porque aí eu não preciso estar me expondo mais ali. Então ele vai e faz essa mexida e bota o Nacho para jogar. E aí quando o Atlético faz 1x0 ele cumpre com o que prometeu. Ele bota o Igor Rabelo, tira o Diego Costa, que não queria saído, mas depois o Diego Costa compreendeu, até porque 5 minutos depois o Atlético fala e faz o 2x0 naquilo que o Cuca pensou. Que ele foi perguntado na coletiva, é difícil mexer nesse momento? Eu falei, não é difícil, que eu precisava da referência no 0x0. Depois que fez 1x0, eu não precisava mais da referência, eu precisava ter velocidade, porque os caras viriam para cima da gente e a gente teria a possibilidade de ataque, como teve. E o Keno foi perfeito, dando aquele passo para o Hulk. E aquele gol espetacular, que mostra toda a categoria que o Hulk tem, né? Para dominar a bola, parecendo pelada, né? Lance de pelada que você domina. Parecendo,
isso, gente. Lance de treino, né?
É não, viu, Jair? Na minha pelada não rola uns lances assim,
não. queria saber que pelada é essa aí, Marquinhos.
Uma chapada daquela de canhotinha. Eu não sei se é porque o nível do pessoal é meio baixo, mas na minha pelada bem difícil.
Tô achando que o feijão que o Hulk come é diferente do seu aí, viu, Marquinhos?
É diferente, viu? Porque aquela colocada ali, você viu? Ele parou, pensou, tomou um café, um pão de queijo, ofereceu pro goleiro. Onde ele queria. Parece que pegou com a mão mesmo a bola e...
Nossa. Não, o mais legal desse lance é o Foster parando na frente do Hulk, pensando assim, pô, fechei o gol pro cara aqui, não vai chutar. O Hulk nem se move, cara, ele só muda a chapada, ele só abre um pouquinho mais o pé pra chapar, tirando. Mas é engraçado que o Foster para, faz uma base assim, toda concentrada, né? Falei, pá, vai chutar em mim, irmão. É, parei na tua frente. E o Hulk, como se não tivesse acertou. Ninguém. Como se não tivesse ninguém. Impressionante, golaço.
O goleiro acertou, miserável. Não tinha mais como.
Ô, gente, vocês fugiram do assunto arbitragem aí, eu vou dar o apito na mão do Marquinhos. Será que o Marquinhos vai ser um árbitro isento aí, Marquinhos, que é?
O Marquinhos vai dar pênalti em todos, o Rogério. Ele vai falar, teve o pisão no Diego, foi mão do Foster. Não, não é não, Marquinhos?
Não, eu comecei a acompanhar futebol em 2006, 2007. Já vi aquela primeira polêmica ali do jogo do Botafogo na Copa do Brasil, aquele pênalti em cima do Tchô. Comecei ali, juntou com o que o pessoal me contava. Esses dias até assisti o filme do Galo também, que conta muito sobre a história do Galo. Infelizmente, tem muitos capítulos assim, né, de que a gente foi prejudicado. Então, se eu fosse juiz, eu tentaria ser o mais justo possível, porque o que esse povo já sofreu, gente, a gente continua tendo dor de cabeça com a turma do apito aí.
Essa que você relembrou do passado aí do Tchô foi realmente uma das coisas mais...
Último lance, né, no Maracanã.
Foi uma das coisas mais estranhas. Tá, mas e no jogo de sábado, gente? Vocês dariam os três pênaltis, dariam dois, dariam um, não dariam nenhum?
Assim, o povo... eu tô vendo alguns jornalistas e até o pessoal que eu vejo que já estão acostumados a puxar uma sardinha ali pro Flamengo, então até torcedores mesmo, dizendo, é o time que mais marca um pênalti, é o time que... Eu não sei de onde tiram tantos pênaltis, mas assim, se você for ver em jogos do Galo, sempre tem uns dois, três lances assim para pênalti, em que um é marcado, e às vezes igual no jogo de sábado. Esse em cima do Diego Costa que foi marcado, talvez você pode até discutir se foi ou não, é um lance discutível, mas sempre tem um outro lance que foi pênalti claríssimo, que não foi marcado. Então, não acho que não cola essa de que está sendo beneficiado, de que caiu na área pênalti, porque em vários lances aí, vários jogos no Mineirão, a gente viu assim, que era para marcar dois ou três pênaltis, né, que se fosse fora da área marcaria falta, e se fosse contra outros times, a gente tem certeza que marcaria sem dó nem piedade, que não foram marcados também. Então, acho que essa não cola muito.
Não, teve outros jogos aí que teve peso de arbitragem contra Santos. O Atlético, né? Santos, Fluminense em São Januário, você lembra, Jaime, um pênalti que dão do Hulk, cara? Que não foi, cara, não foi pênalti, pô. Isso você vai achar em todo time, você vai achar do Flamengo a favor e contra, Palmeiras a favor
e contra. Demais, aquele lá do acho que foi o Michael, né, que tava dois minutos antes do cara caiu e marcaram o pênalti.
Pode falar, Jaime. Mas o Flamengo ganhou de 4-0, mas aquele foi o primeiro gol. Então é um jogo que
O Galo ganhou de 2, o gol do Hulk foi lícito. E aí? É besteira isso aí, eu não entro nessa onda muito não, assim. Pra gente se ater aos lances do jogo, que é o que o Rogério quer saber principalmente, eu respeito demais a opinião da nossa central da Pito, acho que os caras têm um preparo absoluto, as pessoas não fazem ideia do quanto eles procuram se informar, se atualizar, para que eles possam dar o melhor parecer, juntar tudo isso que eles têm de informação do que é feito hoje na arbitragem. Ao trabalho que eles tiveram como árbitros, como ex-árbitros hoje, né? Mas eu discordo das apreciações do Sandro em relação ao jogo, ele que era o nosso árbitro da central do apito. Acho que foi pênalti claro no Diego, pisão é claro, não há dúvida. Não tinha onde o William botar o pé, não pode botar em cima do pé do jogador. Ele concluiu o passo, não importa, você não pode pisar em cima do pé do jogador. Para mim, pênalti, não há dúvida. O lance do Foster, por mais que a regra pré-defina que deve se marcar pênalti naquele lance, acho que foi mais uma ação de reflexo do que abrir realmente o braço para ganhar espaço. Tô analisando, não que a arbitragem mundial manda marcar, mas o que eu percebo sobre lance. Sou um peladeiro, tá? Mas vejo futebol o dia inteiro, todo dia praticamente. Pra mim não dá pra marcar o do Foster, que a central da Pita achou que tinha que ter marcado. E o pênalti que é o mais discutido do lance, tinha pênalti claro, segura os dois ombros do Diego. O Dauan controla o corpo do Diego, o Diego não joga. O Diego não joga, ele domina e a bola foge, domina, é evidente, porque tem um zagueiro te abraçando nos dois lados. E aí quando o Diego joga o corpo, ele é desequilibrado, ele joga o corpo para um lado, o Dauan ainda termina o movimento pro Diego e joga ele no chão. E aí é lógico, você vai dizer, pô, meu, o Diego é malandro, mas ele forçou o corpo para cair. Ele não tem obrigação de se manter de pé quando é puxado. E ele foi puxado na área. Essa marcação, o cara pode até abrir o braço em torno do Diego, mas não pode puxar o ombro, não pode mudar a referência, posição do Diego e interferir no equilíbrio do atacante numa bola que foi claramente direcionada a esse atacante. Entendeu? Então, pra mim, foi pênalti claro. Não tem muita discussão em relação a isso. Minha opinião, tá? Evidente que outras pessoas vão apresentar outras opiniões, outros pontos de vista, e aí vai se fazer a discussão naturalmente. Mas pra mim, foi claro. Tem lance que eu fico em dúvida. Não é o caso desse lance. Para mim, deveria ter sido marcado o pênalti. Foi salvo pelo VAR o Luiz Flávio, que não deu no tempo normal. E reclamação de pênalti você vai achar em todo o time, o campeonato inteiro. Inclusive do Atlético. O Atlético reclamou da arbitragem um monte de vezes, algumas até sem razão. Mas nesse jogo acho que não tem muito reparo a fazer não, Rogério. Esse lance especificamente.
O próprio Atlético tem uma lista aí de imagens de pênaltis que não teriam sido marcados para o Atlético nesse campeonato. Os rivais, por outro lado, reclamam, acusam aí um favorecimento, né? Essa discussão vai até o final do campeonato. O Atlético joga na terça em São Paulo, depois encara em casa o Fluminense. Vou pedir respostas curtas, tá, gente? A gente tá atrasado com a pauta aqui, tem muita coisa. Quando que o título será decidido, Jaime Júnior, na sua opinião? É agora contra o Fluminense no domingo ou é depois?
Acho que vai ter um grande impacto esse jogo do Flamengo contra o Grêmio. É o Grêmio que era do Renato Gaúcho, onde lá ele é um grande ídolo. Imagina esse jogo para o Renato Gaúcho, né? O Grêmio com o estádio lotado, e aí o Flamengo, se ganha do Grêmio, ele dá uma encaminhada no rebaixamento do Grêmio. O Grêmio precisa demais ganhar essa partida. Se o Grêmio consegue pelo menos empatar esse jogo, aí caminha para o Atlético ser campeão no domingo, né? Porque aí o Atlético fazendo 80 pontos e o Flamengo empatando com a equipe do Grêmio, o Flamengo não poderia chegar aos 80, só 79 com o empate contra o Grêmio. Então, aí encaminha tudo para ganhar o brasileiro contra o Fluminense, em casa, diante da torcida. Seria muito legal, né?
Marquinhos, rapidão, sua bola de cristal diz o quê?
Vamos, Grêmão da massa, hein, Jaime? Eu tô querendo contra o Fluminense, domingão, 4 horas da tarde, a festa vai ser linda demais. Tô sonhando com isso.
Esse é o sonho do Marquinhos, Henrique, mas você acha que termina quando, assim, visão realista?
Eu acho que pode ser domingo, sim. Acho que é possível o Atlético voltar com 3 pontos de São Paulo e o Flamengo tropeçar em Porto Alegre, muito porque Flamengo e Palmeiras vão estar com foco em outro lugar, final da Libertadores, e vão jogar com seus times reservas, ô Rogério.
Agora, alguma casca de banana aí no caminho, gente? Alguma coisa que o Atlético tem que ficar especialmente atento, não?
Ah, eu acho que é muito essa questão de achar que vai jogar contra o reserva do Palmeiras. Então, olha lá, ali 3 pontos. Não, não.
Time reserva contra o Atlético Paranaense, né? Foi difícil, né, Jaime?
Foi muito difícil contra o Atlético Paranaense.
E o Palmeiras tem elenco, né? O Palmeiras tem um baita elenco, né, Jaime?
O reserva do Palmeiras é melhor do que o reserva do Atlético Paranaense.
Um cara desse que é reserva do Palmeiras, um cara desse aí que meter 2 gols, por exemplo, no Galo, né, o Jaime? O cara sabe que tem chance de jogar no sábado em Montevidéu, né? O cara quer mostrar serviço.
Última chance de convencer o treinador, né?
Pra todo mundo.
E fisicamente mais descansado, porque o Atlético vem de uma batida aí, porque ele descansa 6 dias, depois ele joga terça, joga no fim de semana e terça de novo ele está em campo, enquanto os reservas fisicamente eles estão mais descansados. Existe um outro aspecto também, os jogadores do Atlético com mais ritmo de jogo, um time entrosado, enquanto o reserva não tem isso, né? Não tem o ritmo de jogo, né? Não tem a questão do entrosamento. Então, são aspectos que têm que ser levados em consideração. Mas é evidente que a gente imagina que o Atlético tem grandes possibilidades de trazer os 3 pontos de São Paulo. E se conseguir trazer esses 3 pontos de São Paulo, a gente está vendo um cenário mais favorável para o Grêmio. O Grêmio vem de 2 vitórias aí agora, tem todo o entusiasmo da torcida. Eu fico imaginando o Renato Gaúcho nesse jogo, viu? Porque a torcida do Grêmio deve estar esperando que ele escalhe o time C, né? Porque o time B do Flamengo também é muito bom. Uhum. Pela torcida do Grêmio, mas o Renato, agora você vai ajudar aí, filho.
O Grêmio for rebaixado, ele tem uma parcela de culpa, né? Dirigir o time boa parte do campeonato, né?
Mas por outro lado também, se ele perde o título brasileiro, ele vai ser cobrado. Principalmente se ele perder também a Libertadores, que está absolutamente aberto o jogo, sai 0-0 no sábado. E tem um detalhe do time reserva do Flamengo para terça. Michael é reserva na final da Libertadores? Dá pra cravar? Um Vitinho é reserva ou o Diego? Não dá pra cravar porque o Arrascaeta e o Bruno Henrique não estão 100%. Então ele talvez tenha que usar, em algumas posições, a terceira opção. É entrar com o moleque, entendeu? Ele já não tem o Pedro, por exemplo, ele não vai usar o Gabigol. Deve entrar o Vitor Gabriel de centroavante. E o time titular do Flamengo, embora tenha feito muito volume e vencido o Corinthians no último lance do jogo, o time reserva do Flamengo, né? O Flamengo jogou com basicamente o time reserva contra o Corinthians, lançou os titulares só no segundo tempo. Eu não sei nem se ele vai lançar os titulares no segundo tempo nesse jogo. Porque ele talvez queira aí uma semana mesmo de descanso e preparação com foco só na Libertadores. Então esse time do Flamengo para jogar com o Grêmio é um time bem fragilizado. A minha preocupação, a casca de banana, eu prefiro falar dela na quarta. porque eu acho que o Galo vai ter que lidar com ansiedade ainda mais do que lidou até agora. Se entrar em campo com 61 mil torcedores, como foi no último fim de semana, e a chance de ser campeão. Isso ainda não aconteceu. A gente não sabe como esse time vai reagir. Em alguns momentos, diante da retranca do Juventude, a gente viu o time ansioso, o time se apressar para fazer algumas, tomar algumas decisões, né? Em outros jogos a gente já viu isso acontecer também. Então, eu acho que o jogo contra o Fluminense é um jogo que vai exigir um desafio psicológico qual nunca se viu, né? Para o Atlético. Vai ser a primeira partida, pode ser a primeira partida que o Galo entra com chance de ser campeão de fato, encerrar a história. Então aí todo mundo às vezes quer ser herói, todo mundo às vezes quer fazer individualmente mais do que normalmente faz, né? E isso leva o time a ter atuações
Meteu o
instáveis.
gol do título,
Meter
né?
o gol do
É aquela
título.
ansiedade, né, de ir pra cima
Imagina
logo,
se a
de...
bola do título, se o Keno rolaria pro Hulk ou não. Talvez não,
Isso.
tá? Mas assim, eu acredito também muito na experiência desse grupo, Rogério. Eu acho que ali não tem muito jogador inexperiente, não, cara. O moleque titular. O que é mais moleque, assim, tem uma trajetória menos vitoriosa ainda, é o Nathan Silva, que é um menino de base do Atlético também, que está acostumado a uma filosofia do clube, que conhece aquele ambiente de Mineirão. Os demais, tudo já ganhou campeonato, cara. O Everson jogou em outros times grandes, foi goleiro do Santos, final de Libertadores. Final de Libertadores não fez, mas ele estava no elenco que colocou o Santos na Libertadores, elenco do Sampaoli 19. Mariano, campeão brasileiro, Arana, campeão brasileiro. No meio-campo, o Alan, jogador que passou por Fluminense, jogou na Europa, toda a base dele. Do meio pra frente precisa falar, né? O Zaratio é do Racing, que é um clube super popular na Argentina, campeão argentino. Você tem Diego, você tem Hulk, você tem o Keno, que já ganhou o brasileiro, você tem o Nacho, que já ganhou o Libertadores. O time tem muito jogador experiente. Um deles, o Hever, né? Que você até lançou a pergunta no início: o tamanho do Hever na história se for campeão, né?
Agora, deixa eu perguntar, antes de falar do Hever, só para a gente não deixar a pauta incompleta, Marquinhos, por que que você acha que o Galo, ao que tudo indica, está na bica aí para ser campeão, por que que você acha que o Galo superou outros times com muito dinheiro, que é o Flamengo e o Palmeiras? O Galo também está endinheirado hoje, né? Mas ganhou desses times com um grau de investimento também muito grande. Onde o Atlético se sobressaiu?
Acho que bateu a química, né? A famosa química entre jogadores, que quando encaixa, não tem como. Mesmo você tendo dinheiro ou não, você tendo um técnico que tem essa bagagem do Cuca ou não, é claro que isso ajuda também, mas quando o time encaixa ali em campo, de ter esse equilíbrio que o Galo tem entre defesa e ataque, né? Que a organização do Galo começou lá atrás, depois ajustou lá na frente, né? Ajusta no meio e fica equilibrado. Então, acho que esse equilíbrio ali do time foi muito importante. E um banco muito bom também, né? Você vê que ainda com cinco substituições, você fazendo essas cinco substituições sem baixar o nível do time que está jogando é muito difícil. Eu acho que o Galo consegue fazer isso. E todo mundo ganha uma nota ali, vamos dizer assim, acima de seis nas partidas. Não tem aquele cara que entre aspas, atrapalha, não tem aquele um ou dois caras que você fala que ah, não precisa sair, não tá todo mundo na mesma sintonia, isso é muito bacana. Eu acho que esse time do Galo, se jogar vendado, ele joga bem, de tão assim que já tá nesse piloto automático. E sobre esse nervosismo até que o Henrique falou, eu acho que vale até pro primeiro gol, assim, igual foi contra o Juventude. Depois que fizer o primeiro gol, acho que a galera já fica mais leve, a torcida também, é aquele alívio que vocês já até comentaram aí.
Deixa eu dar um pitaco aqui também, gente. Normalmente eu pergunto, mas acho que o Atlético registrou muito bem o calendário, né? Ele não adiou jogos mesmo com jogadores convocados. Agora chegou nessa reta final aí, Palmeiras e Flamengo meio enrolados aí com a final da Libertadores, tendo que fazer jogos em seguida. E o Galo teve, sei lá, um caminho um pouquinho menos desgastante que tiveram seus principais rivais. Falando do Hever, só para a gente fechar. O Hever ganhou a Copa do Brasil pelo Atlético, ganhou Libertadores, agora pode ganhar Campeonato Brasileiro. Por que que eu estou falando do Hever? Porque o Hever se machucou e talvez não jogue, mais até o final do campeonato. Que tamanho que ele vai ter na história do Galo, a gente olhando daqui a alguns anos?
É só fazer não chega a ser uma correção porque ele era do grupo, mas o Hever não entra em campo pela Copa do Brasil 2014. É importante até a gente frisar isso. Ele jogou a Recopa, aquele jogo que teve a prorrogação e o Galo passou pelo Lanús, né? Um 4-3, jogo emocionante. Mas o Jamerson foi titular em toda a campanha, junto com o Leonardo Silva. É. Quando ele não tava, o Ed Carlos jogou contra o Corinthians. O Hever tava com um problema no tornozelo grave. Ele jogou só 14 jogos.
Tava no elenco, ele
mas estava no elenco
do grupo.
Não, isso.
Tá e até aí... no pôster tem ele lá.
Tem, tem que ter, pô, porque ele era, já era ali atrás uma referência, né? Mas eu acho que é um dos maiores jogadores da história do clube, gente. É um dos maiores jogadores da história do clube. É um cara de peso gigante, capitão Libertadores. É inquestionável a história dele. E é uma das histórias mais legais desse atual elenco, Rogério, no sentido de que ele volta, né? E volta em baixa, muita gente questionando se ele poderia jogar. No Flamengo ele já não viveu o melhor momento. E ele consegue render de novo com a camisa do Atlético. E eu era um que achava que ele ia perder espaço, principalmente com o Sampaoli. Pelo contrário, ele foi titular com o Sampaoli, ele jogou muito bem. E o Cuca, eu não preciso dizer, quando o Cuca chegou eu falei, pô, o Hever vai estar com o Cuca, poxa, eles se conhecem. O Cuca tem uma confiança muito grande nele, ele se refere ao Hever da seguinte forma. Quem dera se ele tivesse 5, 10 anos a menos para eu poder usar ele todo o jogo. Quer dizer, o Cuca deixa muito claro, só não é meu titular, porque é um jogador que tem que ter essa gestão da parte física. Tomara que volte a tempo, principalmente para a Copa do Brasil, né? O cara saiu no primeiro tempo, deve ter tido realmente um probleminha muscular, mas tomara que volte para a Copa do Brasil, para ele aí sim entrar em campo numa final de Copa do Brasil, efetivamente ganhar no campo. Mas ele não jogou nenhum jogo daquela campanha de 14, é bom a gente frisar isso.
Jaime, para fechar então, agora esperando esse Palmeiras e Atlético de terça-feira e quarta-feira estamos de volta aqui, né, Jaime, para comentar o jogo.
Se Deus quiser. E destacando aqui, Rogério, não podemos deixar de deixar isso registrado, né? O Atlético, neste momento, 90% de aproveitamento em casa, 15 vitórias, um empate e uma derrota, sendo 14 vitórias seguidas. O Galo chega a 46 pontos conquistados em casa, já igualando o que o Atlético fez em todo o Campeonato Brasileiro, nos 19 jogos do Brasileiro do ano passado. Em 2012 fez 47 pontos em casa, aquele time do Cuca, que terminou invicto em casa o Campeonato Brasileiro daquele ano. Então esse ano o Atlético já bateu 46 pontos e pode fazer ainda mais, porque tem mais dois jogos para poder fazer, né? Então assim, é uma campanha espetacular. E a torcida campeão no domingo, ela sabe que essa campanha já é melhor que a do Flamengo de 2009, que fez 67 pontos sendo campeão. Do ano passado, o Flamengo foi campeão com 71. O Galo já tem 74. O Fluminense de 2010 também fez 71. O Corinthians de 11 fez 71. O 2017, o Corinthians foi campeão com 72. O campeonato ainda não acabou. O Galo já fez mais pontos que esses times todos. Se ganhar do Palmeiras, vai a 77. Passa o São Paulo de 2008 com 75 pontos. O Cruzeiro de 13 com 76 pontos. Olha o tamanho dessa campanha que o Atlético está fazendo. E outro detalhe. Depois que perdeu para o Flamengo, 5 vitórias seguidas, isso tem que ser muito destacado. Jogos dificílimos que o Atlético foi destravando 1-1 e conquistando os 3 pontos. É um time extremamente confiável, um dos maiores esquadrões da história do Clube Atlético Mineiro.
É isso, vamos aguardar um mês ainda de emoções para o torcedor atleticano, vamos aguardar o desfecho dessa história, grandes times do futebol brasileiro envolvidos nessa disputa do campeonato, e agora restaram só Atlético e Flamengo com chances, as chances do Atlético beirando os 100%. A gente está de volta na quarta-feira com mais uma edição do GE Atlético. Valeu, Massa do Galo, obrigado Marquinhos, Henrique, Jaime, obrigado a você que nos acompanhou.